O propósito da unção na vida dos pais. Você pode falar comigo? O propósito da unção na vida dos pais. Agora eu queria que você falasse com mais força. Diga assim: o propósito da unção na vida dos pais. Eu pergunto, será que há propósito de Deus na vida dos pais, nas casas, nas famílias hoje? Há, e muito. Se a unção derramada é para cumprir propósito na vida dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, entenda que o inimigo não vai se aquietar enquanto não ver pais, filhos, famílias e gerações desprezando a unção e os propósitos de Deus. Nós entendemos que Deus estabeleceu um propósito, e Ele chama isso de família, e dentro da família cumprimos propósitos de Deus, amém? A grande questão é: há um inimigo que não quer que isso funcione, há um sistema pecaminoso aonde houve a queda, justamente em um contexto de família. A queda, irmãos, não aconteceu na vida de um filho, na vida de um pai. A queda aconteceu, o pecado entrou na família. Um contexto de pai e mãe, de homem e mulher. E isso precisa ser muito, assim, de uma forma trabalhada em nós, porque o inimigo não brinca até os dias de hoje. Se no paraíso o diabo conseguiu induzir, trabalhar na mente da mulher e na mente do homem, nós estamos vendo um paraíso hoje? Não. Nós estamos num contexto de um mundo caído, cujo príncipe desta era é Satanás. Ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, o desejo de Satanás é fazer com que você não experimente a unção de Deus e que você não cumpra os propósitos de Deus na sua casa. A gente vê isso na Bíblia, na história. Pessoas, homens, que fizeram e realizaram obras sobrenaturais, poderosíssimas, mas não deixaram legados de fé. Não cumpriram propósitos, quando, por exemplo, os seus filhos não deram continuidade. E o desejo de Deus é que você, pai, eduque seu filho, você, mãe, eduque o seu filho. Essa paternidade, essa maternidade, essa visão espiritual dos pais venha para os filhos e os filhos possam dar continuidade. É uma unção que desce da cabeça, escorre sobre a barba e desce até sobre a orla da roupa. Ou seja, é uma unção que começa na cabeça. Quem é o cabeça do lar? O pai. Quem é o cabeça do lar? O homem. Quem é o cabeça do lar? Você, sacerdote. E isso vai escorrendo, isso vai descendo sobre a barba, podemos dizer isso. Isso vai escorrendo sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e isso dá continuidade. Amém, irmãos? Pastor, cite um exemplo para nós. Sacerdote Eli, 40 anos, liderando o povo. Pastor Maurício pregou isso aqui semana passada, sobre o sacerdote Eli. E Deus vai levantar um profeta, o profeta Samuel. É interessante porque ele lidera, pastoreia 40 anos um povo, mas ele perde seus filhos. Ofni e Finéias, dentro do templo, trazendo caos, vergonha à sua linhagem. E ali eles morrem em batalha, seu pai morre, cai da cadeira, bate a cabeça e não tem mais descendência de Eli. Não tem mais linhagem sacerdotal da família de Eli. E agora Deus vai levantar Samuel. Mas Samuel também foi um homem íntegro. No final do seu ministério, ele traz um relatório para o povo, dizendo assim: povo, vocês viram no meu tempo, quando eu fui profeta, corrupção, desonestidade, deslealdade? O povo não viu isso. Samuel foi um homem íntegro. Mas se você vê os filhos de Samuel, eles se perderam. Eles não deram continuidade ao ministério do seu pai, ou aos princípios e valores do seu pai. Aí você tem Eli, aí você tem Samuel, e Samuel vai ungir quem? Davi. Davi, o melhor rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Davi começa muito bem. Davi vivencia coisas extraordinárias, ocupa o trono depois de 20 anos em toda Jerusalém. O mundo para para assistir Davi. Davi foi um homem que tinha relacionamento íntimo com Deus desde a sua adolescência. Mas, irmãos, os anos se passam. Davi se vai. Mas antes dele ir, o filho dele tenta roubar o trono dele. Um filho mata outro. E uma filha é abusada por outro irmão. Que contexto, irmãos? A Bíblia, irmãos, vai nos mostrar que Deus levanta os seus mensageiros de era a era, estação a estação, momento a momento, para trazer de volta essa essência no meio da família de Deus. Porque se nós tivermos famílias fracas, nós teremos uma nação fraca. Se nós tivermos famílias desestruturadas, nós teremos bairros, cidades, estados e nações totalmente desestruturados. A desconfiguração hoje é fazer com que o homem não seja mais homem e a mulher não seja mais, e as crianças não sejam mais crianças também. O desejo das trevas é desconfigurar o projeto inicial. E nessa manhã, irmãos, eu quero trazer uma palavra de despertamento à vida dos pais. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é brincadeira. O que nós estamos vivenciando hoje, dia após dia, é um acostumar. Não, tudo bem, já passa. Não, tudo bem, acontece. Não, Deus nem era, geração após geração, vai levantando os seus mensageiros. E aqui Malaquias 4, 5 a 6, não é diferente. Deus levantou o profeta Malaquias para trazer uma palavra firme, uma palavra dura, uma palavra de conscientização, de que ou as famílias vivem no propósito, dentro de uma unção, debaixo de uma unção celestial, de uma ação do Espírito Santo, ou ela vai perecer. Ela vai perecer. E é interessante porque é o último capítulo, são os últimos versículos, é o último profeta da antiga aliança, do Antigo Testamento. Olha o que vai dizer o profeta Malaquias, guiado por Deus aqui. Versos 5 e 6 do capítulo 4. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Diga assim, terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações do pai, dos pais se voltem, se convertam para os seus filhos, e os corações dos filhos venham a se converter para os seus pais. Do contrário, o que vai acontecer sobre a terra? Eu virei e castigarei a terra com maldição. O que significa o nome Malaquias? Meu mensageiro. Em cada período da história, Deus enviou e continua enviando seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento antes que venha o juízo. E sabe, irmãos, não é uma palavra muito confortável para um pastor pregar no dia dos pais, mas é uma palavra necessária, urgente, precisa, porque eu quero declarar em nome de Jesus que nós veremos pais abençoando filhos, filhos abençoando pais, uma unção que vai se multiplicar nessa casa, que vai se multiplicar pelas próximas gerações, e o diabo não vai destruir as famílias em nome de Jesus. Diga amém por isso. Amém. Ou nós somos despertados, ou seremos engolidos. Sabe qual é o contexto que acontece aqui, irmãos? Nessa visão aqui do profeta Malaquias? É que os problemas foram reais. Primeiro problema: essa nação desprezava o amor de Deus e, consequentemente, não tinha amor de Deus para com o próximo. Pensa numa nação que desprezava o amor de Deus. Era essa nação aqui, o povo de Israel. Esse povo envergonhou o nome do Senhor. Só que não é só o povo. Os sacerdotes também faziam isso. Os representantes de Deus. Sacerdócio é um representante de Deus para com o povo e um representante do povo para com Deus. O sumo sacerdote, ele chegava dentro do tabernáculo. Ele tinha que passar por um processo de purificação na bacia, lavar as mãos, ter todo o envolvimento, olhar para o espelho. Tinha todo um processo antes dele entrar na presença dos santos, dos santos. Ele andava com um sino, uma cordinha com um sino. Quando ele entrava na presença do Santo dos Santos, se esse homem tivesse algum pecado, ele morria lá dentro, devido à santidade plena do Senhor naquele lugar. Por isso que Deus, quando chama Moisés na sarça, ele diz assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é a Terra Santa. Moisés, você tem pecado aí, você foi assassino. Você tem uma história que não condiz com os meus valores e princípios. Você carrega algo estranho. E ali ficam as sandálias velhas, e Deus calça Moisés. Ele vai se tornar o quê? Um profeta. Então os sacerdotes transgrediam a lei de Deus, não obedeciam os mandamentos. Os sacerdotes que deveriam glorificar a Deus estavam envergonhando diante do povo e do Senhor. Sacerdotes deveriam ser filhos de Deus e, no entanto, não honravam o seu pai. Foram chamados para ser servo de Deus, porém não mostravam respeito algum por seu Senhor. E um sacerdócio passivo, permitindo que um povo trouxesse para Deus aquilo que ficava aquém do que tinha de melhor. Então eu queria só dizer para você que o contexto aqui é de caos. Um sacerdócio corrompido, que traziam ofertas fraudulentas. Lembra quando, no Novo Testamento, os homens, os sacerdotes, pegavam os animais mais assim problemáticos, iam apresentar diante do templo, comprava animal defeituoso, e sabe quem estava vendendo? Também os sacerdotes, homens. Às vezes nós olhamos para essas cenas hoje, e a gente fica um pouco confuso, mas pastor, o que seria hoje uma oferta improvável, uma oferta ruim, uma oferta que Deus não se agrada? É muitas vezes isso, irmãos. Nós podemos entregar o melhor, mas entregamos o quê? O pior. Nós podemos falar o melhor, mas falamos o pior. Nós podemos ir além, mas a gente fica aquém. Esse povo de Israel, no tempo de Malaquias, que Deus vai levantar Malaquias, estava vivendo isso. E sabe, a desconstrução e a desvalorização dos princípios, valores e leis de Deus era algo comum, mas eles não desprezavam só isso, eles desprezavam a unção de Deus. As marcas negativas levantadas por Malaquias vão revelar a nós um povo que negligenciou o Senhor. Por isso, irmão, diante de tantas denúncias, problemas levantadas pelo profeta, ele vai apresentar um remédio. Diga assim comigo: aonde há um problema, Deus apresenta um remédio. O problema do pecado foi vencido com um remédio que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O veneno matava. O veneno mata da serpente. Mas quando Cristo foi naquela cruz, ele quebrou todo o efeito do veneno. Ele quebrou todo o efeito do pecado, porque ele se tornou maldito sobre nós e por nós para vencer toda essa maldade. Ele colocou em a sua vida todas as transgressões, todos os pecados, todos os desejos iníquos, foi tudo sobre ele, para nos dar vida e vida abundante. Ele apresenta um remédio. Ele apresenta, sabe o quê? O evangelho. A transformação do povo de Deus, irmãos, é uma necessidade urgente do povo de Deus. O evangelho vem na nova aliança, nos evangelhos, nós sabemos disso. Mas Malaquias traz uma mensagem que é um remédio. Assim, olha, se vocês entenderem o que é conversão, vocês vão vencer algo poderoso. Se vocês experimentarem o que é ser convertido a um coração, vocês vão experimentar o poder da transformação. E ele coloca isso na família. Por isso, foi exatamente nessa época que Malaquias vai escrever que viria aquele cuja unção e o Espírito estaria sobre ele. O Espírito, o poder de Elias, viria sobre o precursor de Jesus. Malaquias traz uma palavra onde viria alguém que seria levantado. Veja, ele é o mensageiro e ele profetiza uma palavra. No futuro, depois de mais de 400 anos, que é um período entre Malaquias e Mateus, você vê o que? Surgindo quem? Vai nascer João Batista. No Espírito e no poder de Elias. Por que no Espírito e no poder de Elias? Porque a mesma mensagem que Elias pregava foi a mesma mensagem que João Batista passou a pregar. Qual a mensagem que Elias pregou? Arrependimento. Qual a mensagem que Malaquias pregou? Arrependimento. Qual a mensagem que João Batista começou a pregar? Arrependimento. Qual é a mensagem que Jesus Cristo começou a pregar? Arrependimento. Qual é a mensagem que nós temos que pregar hoje? Arrependimento. Conversão do coração iníquo a um coração perfeito. Esse coração perfeito entra no meu, ele arranca esse coração de pedra e coloca o coração de carne. Esse coração pedregoso, rígido, firme, começa a colocar a água, que é o cimo do Espírito Santo de Deus, ele começa a mexer, e de onde uma transformação que antes era uma pessoa extremamente governada pelo pecado, agora é uma pessoa governada pela presença, somos nós. Diga amém. Diga assim: eu sou filho de Deus, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, ele levanta esses homens para alinhar o nosso coração. Por isso, a primeira verdade que eu queria deixar com você nessa manhã, a respeito do propósito da unção na vida dos pais e dos filhos, é: o propósito da unção profética é gerar conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O propósito de Deus ter levantado Elias, o propósito de Deus ter levantado Malaquias, o propósito de Deus ter levantado João Batista, o precursor de Jesus, o último profeta, irmãos, antes de Jesus Cristo chegar, é uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa é uma unção que está nos nossos dias. Por isso diz profético, porque foi um profeta que levantou, foi um profeta que declarou. Deus usou a vida dos seus profetas. O que é profeta, pastor? É boca de Deus. Então, se ele usou Elias como boca, ele usou Malaquias como boca. E ele usou João Batista também, a voz do que clama no deserto. É interessante porque, quando a gente fala de unção, a unção com óleo, irmãos, ela normalmente caracterizava a cerimônia de posse de uma autoridade ou de um rei. Quando alguém era ungido na nação de Israel, havia uma marca sobre essa pessoa. Era um título. As pessoas olhavam e falavam assim: ele é rei, ele foi ungido rei. Era uma autoridade. E a unção, ela marcaria, ela dava autorização. Era uma declaração, me fugiu a palavra agora. Habilitação. Você só pode dirigir se você tiver habilitação. Eles só poderiam governar, reis só poderiam ocupar tronos, profetas e sacerdotes, reis, só poderiam estar à frente se eles fossem ungidos. Isso envolvia o quê? Algo que vinha de Deus. E é interessante porque essa unção vinha sobre essas pessoas, ela iria ser derramada, esse óleo derramava, ela escorria, como eu disse anteriormente. Isso, irmãos, era um símbolo da unção do Espírito de Deus, aonde havia uma capacitação do céu sobre a vida daquela pessoa. Isso é de extremo importante você entender hoje. A unção que vem de Deus é para que você seja capacitado para exercer um papel. Eu sou pastor não porque eu estudei, simplesmente me formei, passei nas provas, não. Eu sou pastor porque há uma unção de Deus sobre a minha vida. Ele me habilitou, ele me chamou, ele me vocacionou, ele vai comigo do começo até o fim da minha vida. É ele que marcou a minha vida. É a mesma coisa, foi a mesma coisa que aconteceu no povo. Essas vidas. E é interessante porque Jesus também revela isso. Por isso Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido, Cristo é isso, o ungido de Deus. É por isso que você ouve de vez em quando assim: anticristo. Por que anticristo? Porque o sistema do anticristo vai combater contra quem? Ungido. Ele não fala anti-Jesus, ele fala anti-ungido. É para você não revelar as marcas e a unção do Espírito Santo de Deus por onde você passar. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o que acontece? A pomba, né, o Espírito Santo em forma de pomba, repousa sobre Cristo. E Cristo começa o seu ministério depois do Rio Jordão. Ele começa a curar, ele começa a restaurar, ele começa a operar maravilhas. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Há uma unção liberada sobre nós, pais e filhos, para que a gente cumpra propósito de Deus na terra e revele esse Pai na terra. Isso é poderosíssimo. Eu me empolgo com isso, porque Deus não precisava da gente, mas Ele quis nos usar. Deus não precisava de nós, mas Ele diz, eu vou usar vocês. E é rico isso, porque Ele vai fazer isso, irmãos, e apontar para João Batista. João Batista, o precursor de Jesus, o mensageiro. O que que João Batista anunciou? A vinda do Messias. João Batista carregava uma unção. Você sabe que a mãe dele foi estéril. Ele carregava uma unção com um propósito. Eu preciso anunciar a vinda do Messias. Repare que a unção não é tomar lugar de alguém. Mas a unção que recebemos é promover alguém. Aleluia. O que Deus fez, irmãos? Promoveu o Filho. Levanta-se os profetas cheios do Espírito Santo de Deus e apontam para a vinda do Messias. O que foi que Jesus Cristo fez enquanto esteve na terra? Promoveu o Pai. E agora promove o Espírito Santo. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. O que o Espírito Santo está fazendo hoje na igreja? Maranata, ora volta logo, Senhor Jesus. Nós estamos honrando Jesus Cristo. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro que trabalha também o que é a honra. Que promove o outro, unção sobre a sua vida, não é para parar em você, não é para você ser egoísta, é como os dons. A unção nas nossas vidas tem a ver com promover o outro, abençoar o outro, declarar palavras de bênção sobre o outro, é dizer que ele vai além de você. E é isso que João Batista faz. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mensageiro, irmãos, aponta para Cristo. Amém, irmãos? O mensageiro não aponta para si. O mensageiro não destaca de si. O mensageiro aponta o remédio, aponta a transformação, aponta o poder de Deus, que foi e é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui a Bíblia diz algo muito forte sobre esse contexto também que envolve os últimos dias. Olha o que está em Joel 2:28. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Olha o que vai se cumprir agora também em Atos 2, 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quem escreveu isso aqui em Atos? Lucas. Quem está falando? Pedro. Houve um cumprimento, diga assim, o cumprimento de uma parte. Porque se você olhar todo o cumprimento da descida do Espírito Santo em Atos 2, todo o cumprimento, você vai ficar preso aonde? Só em Atos 2. Mas ele continuou se derramando e continua se derramando nos nossos dias, porque ele opera o infinitamente mais. Por isso que Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. E é isso que é a chave. Muitos cristãos estão presos em Atos 2 e nem estiveram lá. Muitos cristãos estão presos no dia da sua salvação. Muitos cristãos estão presos no dia que o Espírito veio e selou você. Só que ali não foi o final, ali foi o começo. Em Atos 2, irmãos, não foi o final, foi o começo. Atos 2 não encerrou tudo. Atos 2 foi a descida do Espírito Santo, um cumprimento profético, mas que veio o quê? Estartar, dar início à igreja de Cristo na terra, cheio do óleo, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E isso continua nas igrejas do apóstolo Paulo, as 13 cartas que ele escreveu, e continuará até a volta de Jesus Cristo. Não foi o final, foi o começo. A grande pergunta é, você tem visto filhos profetizando hoje? Você tem visto filhas profetizando? Você tem visto idosos sonhando? Sim ou não? Sim, eu tenho. Eu vou em alguns lugares no Brasil, não preciso ir longe, eu vejo aqui no altar, você tem jovens declarando palavras Diga, levante um aleluia. Declare a palavra de Deus. Você viu aqui a ministração do Gabriel? Adore ao seu Deus. Dê uma palavra a Ele. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é exaltado. Diga que Ele é glorificado. Você tem jovens hoje no altar. É a profecia se cumprindo diante o quê? Da igreja. Aleluia. São filhos, filhas. Você viu aqui a Michelle, estava aqui. Então não é só para homem. Amém, irmãos? Mulheres. Amém, mulheres? Mulheres profetizam. Mulheres pregam. Mulheres declaram. Está escrito. Você tem um Gabriel ministrando. E você tem a Letícia. Acertei. Aí você para nas vozes. Não, você tem lá o Vitor debrulhando a bateria ali. Aí você tem o teclado também ministrando aqui. Aí você tem o Arthur na guitarra. E você tem o Vinícius no baixo. Seu nome de todo mundo. Ô, glória. O que esses filhos estão fazendo? Declarando. Quando não declaro com a boca, declaro com a mão. Foi a harpa. Lembra da harpa? O que aconteceu? Davi tocando a harpa aí. O que estava acontecendo? Libertação na vida de quem? De Saul. Instrumentos ministram. Porque são os filhos de Deus. Essa profecia está se cumprindo, irmãos. Essa profecia está acontecendo nos nossos dias de hoje. Filhos profetizando. Agora, uma pergunta aqui que me deixa em crise. Você tem visto o pai se convertendo ao coração dos filhos? E os filhos se convertendo ao coração dos pais? Pense primeiro. Os filhos estão se convertendo. O divórcio diminuiu ou aumentou? A rebeldia diminuiu ou aumentou? Pastores e líderes se converteram mesmo ao coração uns dos outros? É para a gente pensar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a maldade aumentou. O divórcio aumentou dentro da casa de Deus. Hoje eu tenho filhos que dizem assim para o pai. Eu vi isso aqui ontem. Menina de 12 anos. Não sou membro da igreja ainda. Mas ela é que dita para onde ela quer ir. 12 anos. Dá uma crise, não dá em gente. Com 12 anos, a minha filha dizia assim, pai, estou pronta. Com 9, a menor lá já está pronta. Com 9. Então, é uma direção de Deus. É um propósito de Deus. Mas o outro também está trabalhando. Por isso, que me choca uma ilustração de um pastor, um amigo, ele é um amigo para mim, e o que eu estou contando aqui é público. Esse pastor, antes de se tornar pastor, ele experimentou algo desafiador na história da sua vida. O seu pai era um grande alcoólatra, um homem que perambulava na rua, ficava às vezes 30 dias longe de casa, bebendo e jogando, viciado em jogatina e viciado em bebida. Quando ele voltava para casa, esse pastor, que naquele tempo tinha 8 anos de idade, ele via o seu pai arrebentando a casa toda e fazendo aquelas atrocidades. Esse menino, com 8 anos de idade, vê o seu pai indo embora de casa. E no dia que o pai dele está indo embora, com 8 anos de idade, o filho, o pai dele pega a faca e fala assim: mulher, traz os documentos que eu vou levar tudo, senão eu mato esse garoto. E a mãe pega o documento, entrega para ele, e ele vai embora. E eles ficam sem nada. Nada. Só com a roupa do corpo. O desejo daquele filho era receber o quê do seu pai no Dia dos Pais? Um abraço. O desejo daquele filho era receber o quê? Eu te amo. Filho, eu estou com você. Filho, vou te dar um beijo. Filho, eu vou te abençoar. Mas ele não conseguiu experimentar isso. Esse filho disse para sua mãe: mãe, a partir de hoje, com 8 anos de idade, Toninho. 8 anos, Edenilson. A partir de hoje, Eu vou lutar pela nossa família. Eu vou investir na nossa família. Eu vou vencer na nossa família. Você vai ver, mãe, nós vamos viver do melhor dessa terra. Vamos comer do melhor dessa terra. A gente vai romper, mãe. Com 8 anos, irmãos. 8 anos. Esse homem se converte. Esse homem casa. Ele se torna um pastor. E o seu pai volta para casa. Depois de anos, começou a cuidar do pai. O pai se converte. O pai muda de vida. A família toda foi batizada. Ele batizou. Diga glória a Deus. É bonito, não é, irmãos? Deus não mexeu, irmãos. Mas eu te pergunto, ele foi filho quando? Porque ele se tornou pai do pai. Se tornou pai da mãe. Se tornou pai das irmãs. Com 8 anos, e cadê a filiação? Cadê o filho, Elias, para receber o abraço de um pai? Para receber um beijo de um pai? Não teve! Aí, ele está pastoreando. Ele anda no Brasil, ele vai para as nações, ele prega. Todo mundo chama ele de pai, mas ele não chama ninguém de pai. Ele não tem um pai. Ele não tem um aconchego. Porque o pai dele não conseguiu dar, e o pai dele não aprendeu ainda o que era isso. Naquele pedaço, naquele tempo de 8 anos, até quando ele se torna nessa idade, se passaram 40 anos. 40 anos sem saber o que é paternidade. Aí vem esse texto e diz assim: pais vão se converter aos vossos filhos, e os vossos filhos vão se converter aos pais. Vários filhos chamavam ele de pai, mas cadê a conversão dele de filho para a vida de um pai? Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Você está entendendo isso comigo? Presta atenção nisso. Deus o levantou após todo esse momento de violência. Mas Deus traz uma vivência para ele. E esse homem, esse pastor, conhece um homem de Deus. E diz assim, tem alguém que pode cuidar de você. Porque ele fica em depressão. Ele trabalhou tanto, que a depressão pega ele. Ele fica triste, ele pede praticamente a morte. E a depressão, irmãos, é uma dor na alma. Eu nunca tive depressão, mas eu ouço relatos, eu atendo pessoas. É uma dor desconfigurável. A pessoa não consegue reagir. É dor profunda. E a morte estava chegando perto dele. Qual é a última expressão do texto que eu li? Se não houvesse a conversão dos pais aos filhos e filhos aos pais, o que vai acontecer no final? Juízo e uma maldição, ou seja, morte. Porque esse homem de Deus não estava convertido a um coração de pai, não tratado, não rendido, não submisso de uma autoridade espiritual paterna sobre ele, que ele não sabia o que era isso, a morte estava chegando perto dele. E quase o levou. Aquela depressão o colocou numa cama. Mas Deus levanta os seus, aleluia, os seus mensageiros. Um dia ele está em um estado do Brasil e ele chega e fala assim, um pastor abraça ele e fala assim, eu conheço alguém que vai ser o seu pai. E ele abraçou aquele pastor e falou assim, eu não sei o que é declarar, oi pai. E ele conhece um pastor que vai cuidar dele como um pai espiritual. E cuida dele 8 anos já. Quando esse pastor começou a cuidar dele, ele falou, no primeiro atendimento, ele falou assim, como é que eu chamo o senhor? Chama de jeito que o senhor quiser. Você quer me chamar de pai? Pode me chamar de pai. Eu não sei. O que é isso? Irmãos, Deus começou a trazer cura. Hoje esse pastor é curado. Ele chama esse pastor de pai, esse pastor chama ele de filho. Num relacionamento onde o ministério dele ultrapassou todos os limites humanos. Ele chegou a lugares, ele já pregou em diversas nações, mas ele pregou, sabe como? Convertido o seu coração, inclinado a uma paternidade, uma família. Eu te pergunto hoje, Quantas vidas nós temos do lado de fora aqui da igreja? 300 mil pessoas. Quantas pessoas se converteram a Jesus Cristo? Muitas não se converteram. A pergunta é, essas pessoas sabem o que é conversão de pai, filho e filho aos pais? Você vai ver pessoas chegando por essa igreja aqui, diga amém por isso. Que não sabem o que é paternidade, que não sabem o que é Bíblia, que não sabem o que é família. Nunca experimentaram família de Deus. E nós somos uma? As células são? Essas pessoas vão chegar aqui e vão encontrar quem? A igreja. A instituição de Deus na terra. Então nós carregamos uma unção de paternidade. Nós carregamos uma unção de filiação. Nós carregamos uma unção de Deus para o quê? Converter esses corações, para cuidar deles, sentarem à mesa, lavarem, purificarem, estarmos juntos e essas pessoas serem saradas. Por isso, essa unção profética sem paternidade não tem durabilidade. Porque Deus usa pessoas para nos tratar e nos abençoar. Unção do Espírito Santo sobre nós, sem uma paternidade espiritual, sem um cuidado, sem uma conversão de pais, filhos e filhos, pais, não dura. Essa unção não dura. Não dura por quê, irmãos? Porque nós somos levantados para tratar e abençoar. Deus não nos fez para viver uma vida de orfandade na terra. Deus não nos fez para viver uma família sem família na terra. O propósito da unção do Espírito Santo na igreja é que sejamos uma família. E na Bíblia nós vemos o contexto quando Deus enviou o seu filho para a terra. Pastor, o senhor está dizendo o que com isso? Que agora eu vou ter que chamar o senhor de pai? Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o Espírito, uma unção familiar. Porque se fossem só irmãos, na Bíblia você lembra do que aconteceu com José. Irmãos, irmãos é punk. É tenso, é ou não é? Não gostei dela, não gosto dela. Ela fala, me incomoda. Ela fala, é irmão. Ó. Mesmo senhor, mas ela lá, eu aqui. Morreu, passe bem. Irmão é assim, irmão. Irmãos são assim. Agora, a família é diferente. Família tem um pai. Tem uma paternidade. Tem honra. Então, quando a gente foca na paternidade de Deus, a gente diz assim, o que o Senhor planejou na terra? Colocar Jesus Cristo numa família. Veja só. O Filho de Deus, perfeito, é colocado aonde, pastor Rubem? Numa família. Jesus precisava de uma família? Sendo Deus? Na ótica humana, não. Mas na ótica espiritual, sim. Então, onde é que Jesus foi gerado? No ventre de uma mulher virgem. Essa mulher cuida de Jesus. Jesus precisava, como homem, o quê? De um cuidado de paternidade, de maternidade, de um ambiente familiar. Acabou a humanidade, destruiu tudo. Quem Deus salvou? Recomeçou com quem? Uma família. Você está entendendo isso aqui? De onde é que vem as gerações? Família. É a geração de Abraão, pai da fé. Geração de Isaac, geração de Jacó, nação, povos. 12 discípulos. Sequência profética, sequência apostólica. Você vê uma continuidade. É por isso que a gente olha para a palavra de Deus e a gente percebe que Deus vai entregar Jesus para um pai e para uma mãe. Jesus, irmãos, precisou de um pai e de uma mãe. Precisou. E nós? Será que a gente é tão melhor assim que Jesus? Não somos, irmãos. Somos pessoas difíceis. Segundo Reis 2, 11 a 12, diz assim, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalo de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Eliseu está dizendo para ele, Elias, você é o meu pai. É por isso que Eliseu vai dizer, ó, quando você for, eu quero essa unção dobrada.
Por que, irmãos, que Eliseu está pedindo isso? Porque havia um pastoreio, havia uma paternidade espiritual, havia um cuidado. Eliseu se converteu ao coração de Elias, e Elias se converteu ao coração de Eliseu. Não tinha guerra, tinha unidade, não tinha diferença, tinha amor, não tinha ódio, tinha paz. Promover, você vai além, Eliseu. Isso é espírito de paternidade espiritual, irmãos. E o espírito de irmandade desenfreada? Vou matar José logo, porque a gente já leva esse negócio, já acaba logo, ele tem sonho, o pai gosta mais dele. Você está entendendo? Então é nesse contexto que a unção profética revela o seu destino, mas será a família que te conduzirá até ele. A unção profética diz: João, você vai chegar lá no destino, mas é a família que pega nas nossas mãos, de mãos dadas, assim, vamos, eu vou te levar até lá, Cristiano. É uma declaração, tem destino para você. Mas cadê o contexto familiar? Cadê o pai promovendo o filho? Cadê o pai discipulando o filho? Cadê o pai dizendo assim: olha, eu estou aqui com você, no dia mau, no dia bom, eu te abençoo, eu declaro uma palavra de Deus sobre a sua vida, pega a mão do filhinho, coloca aqui, irmãos. Eu vi uma das cenas mais assim loucas da minha vida. Eu estava pregando em uma mensagem que não tinha nada a ver com isso, e Deus, parei a mensagem, estava perto do final, e chamei, perguntei quem era a idosa naquele lugar. A idosa de mais idade naquele lugar tinha 93 anos. Eu perguntei assim: qual é a criança mais nova aqui? A mãe levantou, tem 2 meses, criança no colo. Peguei a criança com os pais, chamei a idosa. Irmãos, a idosa pega a criança no colo e começa a chorar. Aí eu falei assim: olha aqui, a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A criança não podia abençoar a vovó, ela nem falava, tadinha. Automaticamente os pais dessa criança pegaram as mãos e já colocaram na cabeça da vovó. Eu falei assim: eles pegaram, eles entenderam. E aquela vovozinha de 93 anos, Maico, está segurando o bebê e está... Abençoa a avó, ela: cheio do Espírito Santo, você é uma bênção, e você, papapá, papapá, papapá. Sabe o que aconteceu naquele culto? Tinham umas 70 crianças, colocamos todos os idosos na frente assim, ó. As crianças vinham com a música tocando, foi lindo, né, Gabriel? As crianças vindo assim, cantando. Elas vinham abençoando a cabecinha dos idosos, e os idosos com lágrimas, as crianças com lágrimas, um encontro geracional, uma paternidade sendo abençoando os filhos, as crianças abençoando os pais. Sabe o que é isso, irmãos? Um encontro geracional, isso é uma unção, e quando isso acontece, irmãos, o destino chega até nós, nós chegamos até o destino, cumpridores de um propósito. A família que vai te conduzir até lá. Onde é que Jessé, o que Jessé fez quando Davi foi ungido? Jessé pegou na mão de Davi e falou assim: Davi, toma o trono. Não. Jessé pegou Davi e disse assim: Davi, você vai levar a marmita para os teus irmãos lá na guerra. Você está entendendo o trabalho aqui do pai? O pai podia dizer assim: ó, meu filho é ungido, segura Israel agora, menina vai chegar que vai chegar. Não. Davi, você foi ungido sim, mas eu sou o seu pai. Então pega a marmita e vai levar para os seus irmãos. O que que Davi faz? Sim, senhor. Pega a marmita e leva. Quando ele chega lá, tem um cabeção gritando lá: tem homem aí? Era o Golias. Repare a obediência do filho, uma paternidade e uma unção. Filho, pega a marmita. Sim, senhor, vou. Deus está vendo. Olha lá, ó. Ungi Davi como menino, obediência à paternidade dele. Só de graça agora vai afundar a cabeça do Golias. Golias morre naquele dia. Qual é a canção que estão cantando agora em Israel? Davi afundou a cabeça de um gigante, um menino, acabei de criar. Quem
era o pai espiritual de Davi? Saul. Davi chama Saul de pai. Sabe o que nasce no coração de Saul? Inveja. Eu vou é te matar, Davi. Porque esse posto era para ser meu. Qual o nome disso? Paternidade doente. Quando você vive debaixo de uma paternidade doentia, você pode se tornar um filho manco. Quem vem depois de Jonatas? Mefibosete. Quem foi o pai de Mefibosete? Jonatas. Quem foi o avô de Mefibosete? Saul. O que Davi fez com Mefibosete? Vem para a mesa. Se a sua paternidade não resolveu, a minha vai resolver na sua vida. Então tem mesa para você. Não tem desculpa, irmãos. Ou nós entendemos que a paternidade é uma unção, é um propósito de Deus para nós, ou a gente vai ficar procurando coisas ao vento. Entenda isso, família. Nenhum sucesso que você tenha vale a pena se o preço a pagar é a perda da sua família. Não esqueça isso nunca na sua vida. Essa unção veio na família. Essa família vai te conduzir até o destino. Mas nós temos, infelizmente, algumas questões hoje que estamos perdendo no meio familiar por causa do nosso sucesso. Nós estamos buscando sucesso, estamos buscando renda, estamos buscando dinheiro, estamos buscando ofertas, estamos buscando propostas, mas o filho e a filha não sabem discernir os genes do Apocalipse. Nenhum sucesso que você tenha vale a pena se o preço a pagar é a perda da sua família. Eu já disse nesse púlpito aqui, e repito, o dia que a minha esposa, que as minhas filhas não me consideram como autoridade espiritual na minha casa, eu entrego o ministério. Isso é público, está gravado. Porque ou a minha família me habilita, ou a minha família me abençoa, ou a minha família, eu tenho dá voz à minha, ao meu ministério, ou eu não creio mais nem família. Então é diante desse quadro que a gente olha para a história e a gente percebe que esse contexto da unção, do propósito da família, nasceu no coração de Deus. Quero chamar a banda aqui. Uma pesquisa feita numa casa-lar para crianças, um orfanato, abandonadas, construíram, plantaram uma árvore e deram papéis em branco com canetas para elas. E disseram assim: escrevam seus presentes. Sabe o que todas as crianças escreveram naqueles papéis? Eu quero uma família. Todas. A unção profética de Elias nos nossos dias não tem a ver com barulho, nem com movimento, mas com conversão. O que é essa conversão para aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, eu sou salvo. Eu sou cristão. Sou filho de Deus. Mas você tem uma profunda necessidade pela transformação do espírito nas relações familiares? Como é que você está com seu filho? Como é que você está com a sua filha? Como é que você está com a sua esposa? Como é que você está em casa? O evangelho, irmãos, começa no lar. A mais bela expressão do evangelho é o lar. Um lar feliz, onde os pais criam os filhos e tem tempo para eles. Pastor, como que eu consigo vivenciar isso na minha casa? Como os pais podem ser convertidos ao coração dos filhos? Seja exemplo. Ore por eles. Importe-se mais com o relacionamento com seus filhos do que com as coisas materiais. Pais convertidos aos filhos são humildes. Pais convertidos aos filhos pedem ajuda. Ensinam os filhos no caminho que se deve andar. Pais convertidos aos filhos ensinam os filhos no caminho. Vão além das instruções. Pais convertidos aos filhos não são perfeitos, mas reconhecem que dependem do perfeito. Pais convertidos aos filhos sabem pedir perdão. Me perdoe, filho. Meu pai já pediu perdão para mim, eu já pedi perdão para meu pai quantas vezes?
O espírito da orfandade entra nos corações porque não há pedido de perdão, não há humildade, reconhecimento. Eu pequei contra você. E aí tem algo lindo nisso, que é o quê? A restauração. Quando Davi foi ungido o rei de Israel, irmãos, Deus não mudou, não mandou o profeta sair da casa. Pelo contrário, Deus o usou naquela casa. Davi não abriu mão da casa do pai. Davi cumpriu ali o propósito da unção que fora derramado sobre ele. Há uma unção que foi derramada sobre você, Davi. E você nessa casa vai reunir essa casa. Irmãos, Davi, quando está sendo perseguido, arrebentado, ele para na caverna de Adulão. Quem são os primeiros a chegarem lá na caverna de Adulão? A família de Davi. Meu Deus. Davi era filho. Mas Davi sofre perseguições, se torna rei de Israel. É arrebentado, é perseguido. E Davi para numa caverna. Eu imagino a oração de Davi naquela caverna. Eu imagino Davi orando pela sua família. Porque Davi tinha um pai perfeito. Quem estava sobre ele era o seu pastor. Mas Davi tinha um pai na terra. Filhos oram pelos pais. Pais oram pelos filhos. Filhos oram pela família. Família oram, pais oram pela família. Então eu penso que Davi está naquela caverna de Adulão dizendo assim: ah, Senhor, onde é que está minha família? Onde é que está minha casa? Eu não posso ir lá senão eu morro. Mas traz eles aqui. Eu penso chegando um de cada vez. Davi, sou eu. Não mata não. Entra aqui na caverna, mano. Davi, sou eu. Entra aqui, senta comigo. E a família toda dele está ali dentro de uma caverna. E agora Davi se torna pai deles. José, arrebentado 13 anos. Dado como morto, traído, humilhado, injustiçado. Quando ele chega no Egito, se torna governador. Agora, os seus irmãos vêm. Ele diz: sou eu, José. Agora José está exercendo paternidade sobre eles. Cuidado sobre eles. Mas para encerrar, o filho pródigo abandona tudo e vai embora. Ele tem alimento, tem paternidade, tem amor, ele tem graça, ele tem tudo. Mas ele vai embora. O que acontece? Ele cai em si. Ele começa a dizer assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou ser um funcionário. Eu vou trabalhar. Quando ele volta para casa, o pai o beija. Olha que unção paterna. O pai o beija. O pai o acolhe. O pai traz para o coração dele. Irmão, isso aqui é poderoso. O pai não diz: tem disciplina, tem isso, não. O pai só pega ele e coloca ele do lado do peito. Vem cá, meu filho amado. Dá uma olhadinha para a sua cadeira na mesa. Dá uma olhadinha lá, meu filho pródigo. Dá uma olhadinha. Eu imagino que ninguém deve ter sentado naquele lugar, porque era aquele lugar dele. Paternidade não arrebenta com o filho. Paternidade não exclui filho. Paternidade agarra o filho e diz: eu te amo, piá. Independente de qualquer coisa, eu te amo, meu filho amado. Você está sujo, eu te amo. Você não está bem, eu te amo. Você não está prosperando, eu te amo. Você não está frutificando, mas eu te amo. Então vem cá. Aí o pai diz assim: servos. Tem algum servo aí? É o filho voltando para a casa do pai, irmãos. É aqui. Somos nós os servos. Eu já imagino a fila, Tuninho. deixa que eu traga a roupa, deixa que eu traga a comida, deixa que eu traga o anel. Somos nós, irmãos, essa paternidade que Deus confiou à igreja, essa unção sobre a família espiritual, sobre essa comunidade toda aqui, irmãos. Eles ainda não sabem o Deus que os criou, mas nós conhecemos e podemos apontar como mensageiros do Senhor Jesus. Há uma restauração para você, filho. E ele volta. Ele volta para onde? Para a mesa. Só que ele não senta à mesa de qualquer jeito. Ele tem anel novo, roupa nova. E o banquete. O banquete é o antigo, porque é o pão, é o alimento. Tem gente aqui com saudade da paternidade biológica. Tem gente em crise com a paternidade biológica. Tem filhos em crise com paternidade. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa manhã, Deus te trouxe aqui para ver uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é isso que Deus nos chamou para fazermos antes da volta de Jesus Cristo, da segunda vinda dele. Uma família chamada igreja dizendo: vem, Senhor, vem, Senhor. Porque Jesus, irmãos, Isaías disse que ele é o Pai da eternidade. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Os pais e filhos que estão presentes nesse lugar, eu gostaria de chamar vocês aqui à frente. Se o seu filho, você é pai, filho, se tiver no Kids, venha também. Mas se você é pai e filho, estão aqui presentes, venha aqui, por favor. Em nome de Jesus, isso, vem. Venham bem para frente. Eu estou encerrando. Isso. Venham mais. Pais, põe a mão no ombro dos seus filhos. Filhos, põe a mão no ombro dos seus pais. Pode vir mais para frente. Isso. Presta atenção. Esse movimento, Belinha, é o que o diabo mais odeia. Mas é o que Deus mais aprova. É isso aí, ó. É esse olhar que você tem para ele. Emily, é esse olhar que você tem para ele. É esse aí. É o que o diabo mais odeia. Só que nós não estamos aqui para ficar pensando nas trevas, amém, irmãos? Estamos aqui para cumprir o quê? O propósito da unção, que nos últimos dias Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu te pergunto, toda a carne já foi tomada pelo Espírito Santo? Não. Então ele está agindo nos nossos dias hoje. Nessa manhã, a morte está saindo da tua casa. A maldição que te perseguia, que está escrito ali, está sendo quebrada. Sabe por quê hoje? Porque você está honrando Deus e a unção que Ele confiou a você como pai e você como filho. Quando você se converte ao coração do seu pai, e o que é converter ao coração do pai? Eu vou simular isso aqui para você. Meu amor, vem cá, Dudinha, vem cá com o pai, você é minha filha, é melhor, vem cá. Presta atenção nisso aqui. Se converter não é simplesmente fazer assim: filha, você é uma bênção, você é legal, você vai dar certo. Não, não. Se converter é isso aqui, ó. Ó, põe a mão na cabeça do pai. Diz assim:
Senhor Jesus, eu abençoo o meu pai. Eu declaro sobre ele o cumprimento das tuas promessas. Eu declaro que o meu pai é autoridade sobre a minha vida. Eu declaro que ele é bênção, que ele vai romper ainda mais. E eu volto o meu coração como filha ao coração do meu pai, em nome de Jesus. Amém.
Isso é converter o coração do pai ao coração do filho ao pai. Você está entendendo isso? Mas a Lala só tem 9 anos. A Lala já faz isso na minha vida. Então, irmãos, essa unção, ela
vivenciada vai estar lá em Atos capítulo 2. Maravilhas no céu, sinais no céu e maravilhas na terra. Se você honrar essa unção de pai e de filho, você entenda que sinais e maravilhas vão acompanhar vocês, pais. Nós vamos orar. Quantos aqui na igreja são pais e os filhos não estão aqui? Faz assim com a mão. Vem para cá. Vem para cá. Nós vamos orar. Agora uma pergunta. Quem aqui é filho, filha, mas nunca experimentou essa paternidade sobre a sua vida? Fale assim com a mão. Vem para cá. Por favor, fique aqui na frente do seu pastor. A partir dessa manhã, eu estou adotando vocês. Há um pai nessa casa. E como pai, eu não quero que nenhuma maldição toque na vida de vocês. Mas é preciso ter uma conversão. Isso, venham bem pertinho, venham mais aqui. Isso, fica aqui, é muita gente. Isso. Venham. Meu amor, vem cá, por favor. Presta atenção, irmãos. A paternidade, ela é gloriosa. E sabe, muitas coisas que vão dando errado na vida por essa ausência, é uma morte estalando aí. Muita gente que tem depressão é por falta de pai, de mãe, desse entendimento. Mas você viu a vida do pastor, que quando se converteu ao coração de um pai, que o pai dele não tinha condições de ser pai, mas ele encontrou um pai. O Rabelo é mais velho que eu chamo ele de filho, me chama de pai, mas é essa unção, não tem a ver com o domínio, não tem a ver com a opressão, é Bíblia. Então nessa manhã, nós vamos abençoar vocês, mas vocês também são abençoadas, abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você recebe isso aqui, amém? Você pode levantar suas mãos aos céus. Os pais e filhos que estão aqui comigo, coloque a mão na cabeça do seu filho, o filho coloca a mão na cabeça do seu pai. E vocês vão dizer juntos assim: Senhor Jesus, eu abençoo, na autoridade do teu nome, a vida do meu pai, a vida do meu filho. Eu declaro, na autoridade de Jesus Cristo, que ele vai além, vai romper. Eu converto, eu inclino, eu me volto para o coração do meu pai. Eu declaro que o coração do meu pai se volta para o meu, e juntos, debaixo dessa unção, iremos romper, avançar, conquistar, e a morte e as maldições serão quebradas agora na nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Agora vocês que estão aqui à frente, Senhor, repito assim: Senhor Jesus, eu declaro perdão do meu coração com a minha paternidade. Eu quero, a partir de agora, experimentar essa unção que vem do Senhor na minha linhagem. Eu abençoo os meus pais biológicos. Eu declaro que eles são vencedores em Cristo Jesus. Mas a partir de hoje, eu reconheço uma paternidade. Eu converto meu coração a essa paternidade, e a maldição e a morte são destruídas agora na minha vida,
na minha história, na minha casa, na minha família e na minha descendência. É o que eu oro e eu declaro como filho de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor agora?